Havendo quórum invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 38/2014. Aos 20 dias do mês de outubro do ano de 2014, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cita Rua Benjamin Constant, 116, os vereadores juizenses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, André Cossetim Smansky, César Busnello, Daniel Peronde, Darcy Preto, Helena Marder, José Ricardo Adame, Luiz Varaschini, Marcos Barrichello, Marildo Crombauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon, Rubem Jagmin, Valmir Seifer, o presidente e vereador Claudimiro Pezeta, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que fizesse a leitura das atas 35, 36 e 37 dos anos de 2014, respectivamente, referentes às sessões plenárias ordinárias do dia 13 de outubro, solene, do dia 15 de outubro, de julgamento, e do dia 16 de outubro do corrente ano, que foram aprovados por unanimidade de votos. Posteriormente, a secretária leu o ofício recebido do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedido de informação do vereador Rubem Jagmin, de telegramas recebidos do Ministério da Educação informando a liberação de recursos, e em seguida passou a ordem do dia quando foi deferido votos de pesar pelo falecimento da senhora Anastácia Virbinski e voto congratulatório à Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil pelos 38 anos do programa de rádio 5 Minutos com Jesus. Posteriormente foram remetidos para análise das comissões permanentes da casa os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 170/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 131.100, inclui ações na Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ações na Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. E número 171/2014, que dispõe sobre a doação de mobiliário público inservível da Secretaria Municipal de Educação para entidades filantrópicas e da outras providências. Em seguida, a secretária procedeu à leitura do projeto de lei encaminhado pela mensagem 172/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para a ACI para fins que menciona, revoga a lei que menciona e da outras providências. O presidente suspendeu os trabalhos, convidou os vereadores para se reunirem junto à mesa. Reabertos os trabalhos, foi informado que, devido ao acordo entre as lideranças e bancadas, esse projeto seria deliberado na presente sessão. Assim sendo, o projeto foi colocado em discussão, como não houve interessados em manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 686/2014, que autoriza o Poder Executivo a dar exceção de uso gratuito por prazo determinado para o UAB, o bem imóvel que menciona das outras providências, acompanhado de parecer favorável da emenda à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, e parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores César Busnello, José Ricardo Adame, Luiz Varaschini, Rosana Tenroller, Rosane Simon, André Cossetim, Aldair Cossetim, Marcos Barrichello, Darcy Preto, Helena Marder e Marildo Crombauer. Após a discussão, foi colocada em votação primeiramente a emenda apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, foi aprovada por 12 votos favoráveis e um contrário do vereador César Busnello. Em seguida, foi colocado em votação o referido projeto, que também foi aprovado com 12 votos favoráveis e um contrário do vereador César Busnello. Na discussão do projeto de lei complementar 7, processo 720/2014, que altera o artigo 3º da lei complementar 5.630, de 24 de maio de 2012, que institui o plano diretor participativo do município de Juiz, consolida a legislação urbanística, revoga legislações que menciona e dá outras providências, alterado pela Lei nº 5.964, de 16 de junho de 2014, acompanhado pelo relatório favorável da Comissão Especial, pronunciou-se o vereador Darcy Preto. Não havendo mais manifestações, foi colocado em seguida em votação, quando foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse vereadores interessados em se manifestar, o projeto de lei processo 743, que majora o salário dos empregos seletistas de serviçal e motorista, juntamente com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, o PL processo 4 744/2014, que autoriza a cessão de uso gratuito por prazo determinado do próprio municipal, que menciona a Avato Tecnologia Limitada, para instalação de torre de telecomunicações, acompanhada de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Dando continuidade, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 746/2014, que majora o padrão de vencimento do cargo efetivo do operador de máquinas, salário do emprego seletista de operador de máquinas e das outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores José Ricardo Adame e Marildo Kronbauer. Após a manifestação, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Na discussão do PL processo 747/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em sessão de uso gratuito material rodante que menciona e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Fez uso da palavra a vereadora Helena Sumarder e em seguida foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessado em se manifestar durante a discussão, os projetos de lei processo 748/2014, que cria cargos efetivos de serviçal em secretaria que menciona das outras providências, e o processo 749/2014, que autoriza a contratação temporária de médico veterinário para a secretaria que menciona das outras providências, acompanhado dos pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. A seguir, foi despachado favoravelmente o seguinte pedido de informação de autoria do vereador César Busnello. Quantas horas extras foram pagas aos funcionários que prestam serviço à Secretaria de Saúde, contratados via Consórcio Municipal de Saúde do período 2013-2014? Enviar relatório completo, nominando os profissionais, horas prestadas por cada um e respectivos valores. Também foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Andrei Kostinsmansky: tapa-buracos na rua Jorge Leopoldo Weber, trecho entre a IRS 155 e rua Hermann Wasserman, providência contra a iluminação pública que encontra-se ligada durante o dia na rua Doutor Pestana, do vereador César Busnello, efetuar em cascalhamento no distrito de Alta União. Em frente à residência senhora Alvarina Modesto, até a Igreja Católica, trecho que liga dois pontos de calçamento não concluídos. Melhorar a sinalização dos redutores de velocidade da José Gabriel, operação tapa-buracos na rua Miguel Marques e professora Alice Couto, no bairro Tomé de Souza. Do vereador Darcy Preto, que seja efetuada a campanha de limpeza e embelezamento das ruas, praças e parques do município, envolvendo a ACI, Secretaria, Sindicato Varejista, entre outros. Haja vista as festas de final de ano. Da vereadora Rosane Simo, melhoria nas ruas Frederico Fluck, entre as ruas Carvalhinho e Alberto Munitsoc. A limpeza de Boca de Lobo, situada perto do número 628, na rua Jorge Leopoldo Weber, e do vereador Rubem Jagmin, providenciar recapeamento asfáltico da Avenida 21 de Abril, entre as ruas 15 de Novembro e Benjamin Constant. Posteriormente, passou seu espaço pequeno e grande expediente. No espaço do grande expediente, manifestou-se o vereador César Busnello discutindo a lei municipal que regulamenta a atividade de mototáxi e motofrete, destacando a necessidade de cadastramento daqueles que exercem essa atividade. O presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para se reunirem junto à mesa. Reabertos os trabalhos, fez uso da palavra, retomando o espaço do grande expediente, o vereador Andrei Kostinsmansky, debatendo a situação das ambulâncias do serviço de atendimento móvel de urgência, destacando que recebeu denúncia que ambas encontravam-se inoperantes simultaneamente por apresentarem avarias. No espaço de comunicação de líder de bancada, pronunciou-se o vereador Darcy Preto, esclarecendo que a Secretaria de Saúde está contando com o apoio do Corpo de Bombeiros, enquanto as ambulâncias do SAMU encontram-se estragadas, enfatizando que ambas devem ser substituídas nos próximos dias, visto que o município foi contemplado com duas novas ambulâncias. O presidente informou a todos que, em virtude do ponto facultativo decretado pelo prefeito municipal na próxima segunda, dia 27, antecipando as comemorações do Dia do Servidor Público, a sessão ordinária prevista para aquela data fica antecipada para a próxima sexta, 24 de outubro, com início às 15h30, após a reunião das comissões. Nada mais havendo ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20h21, do que para constar, lavrou-se a presente ato que, após ida aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. A senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 359-2014 do Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação 723-2014 do vereador Andrei Constantin Smansky, conforme esclarecimento encaminhado pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano através de e-mail eletrônico. Nesta data, informamos que a presente solicitação será respondida na data de 24/10 pelo coordenador Fernando Ketzer da Rosa, tendo em vista que a servidora responsável pelo sistema informatizado dos parquímetros encontra-se debilitada e de atestado médico. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 360-2014, Gabinete do Prefeito, resposta ao pedido de informação 724-2014, do vereador Andrei Constantin Smansky. Com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Saúde, informamos que a Secretaria Municipal de Saúde informa a Vossa Senhoria, conforme tabela abaixo, valores dos serviços descritos, ressaltando que até setembro de 2014 os pagamentos já se equipararam aos anos anteriores, demonstrando assim insuficiência de recursos em função da demanda reprimida. Consultas especializadas, exames laboratoriais, exames de alta e média complexidade. Então está aqui à disposição a tabela. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Aqui, olha, a resposta.
Ofício 361-2014, Gabinete do Prefeito, resposta ao pedido de informação 725-2014 do vereador Andrei Constantin Smansky, com base em dados da Secretaria Municipal de Saúde. 16 de agosto, recebemos do Estado R$50 mil, referente ao repasse, resolução e portaria da Secretaria, anexo 2 para veículo, o qual foi destinado para a compra de um automóvel já em uso pela Secretaria de Saúde. Na mesma data, 16 de agosto de 2013, recebemos do Estado R$100 mil, referente a repasse e portaria da Secretaria Municipal Estadual de Saúde para uma van, processo que foi destinado para a compra de uma van, 16 lugares que se encontram em processo de licitação. 16 de setembro de 2013, recebemos do Estado R$50 mil referente à portaria da Secretaria Estadual de Saúde, 337, anexo 3, para aquisição de um veículo, processo de origem, que resultou na compra de um veículo já em uso pela Secretaria Municipal de Saúde. Na mesma data, 16 de setembro de 2013, recebemos do Estado R$100 mil referentes a resolução da Secretaria Estadual de Saúde para a compra de uma ambulância em processo licitatório. 24 de outubro de 2013, recebemos do Estado R$100 mil referentes a processo da Secretaria Estadual de Saúde para aquisição de uma ambulância, processo de origem 2013, em processo licitatório. Em 6 de maio de 2014, recebemos do Estado R$50 mil referentes ao repasse da Secretaria Estadual de Saúde para o uso das equipes de saúde da família que já está em serviço, a serviço da Estratégia de Saúde da Família. Anexo notas fiscais dos veículos já adquiridos. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 362-2014, do Gabinete do Prefeito. Resposta a pedido de informação 726 2014, de autoria do vereador Andrei Constantino Smansky, com dados recebidos da Secretaria Municipal de Saúde. O setor de transporte da Secretaria de Saúde realiza o serviço de transporte e deslocamento de pacientes do município que necessitam de atendimento médico, consultas ou procedimentos em outro município e também funcionários, serviços em desempenho de suas atividades funcionais. 2. O levantamento de dados tendo por base 5/2/2014 a presente data referem-se a dados apurados pelo atual coordenador do setor. 3. De 5 de fevereiro até a presente data, o setor de transportes da Secretaria realizou 135 viagens para o município de Porto Alegre e 515 viagens para municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E dentro desse período, houve deslocamento para a cidade de Joaçaba, Santa Catarina, transportando paciente com alta hospitalar. Informamos também que implantamos o sistema de informação informatizado de controle de viagens de pacientes atendidos, onde até o momento contamos com 1.030 pacientes cadastrados que são atendidos de forma esporádica para consultas, procedimentos eventuais e ou regular consulta procedimentos contínuos. 5. A Secretaria Municipal de Saúde dispõe de Vale Saúde, passagens adquiridos para atender a demanda quando não se justifica o envio de um transporte em virtude da relação custo-benefício, levando-se em conta as particularidades de cada paciente, tipo de tratamento necessário e condições necessárias para transporte, maca, necessidade de oxigênio, acompanhamento profissional da área da saúde, etc. 6. Dentro do período supracitado, a Secretaria de Saúde disponibilizou um total de 541 vales saúde a pacientes com ou sem acompanhantes para deslocamento e ou retorno ao município de Porto Alegre, onde realizam consultas, procedimentos ou encontram-se em situação de alta hospitalar e não há necessidade de transporte de veículo específico ou ambulância. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito. Ofício 363/2014 do Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação 727/2014, de autoria do vereador José Ricardo Adami da Rosa, conforme dados recebidos pela Secretaria, da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, informamos que a operação Tapa Buraco em Vias Públicas do bairro Independência está prevista em nosso cronograma de recuperação e melhorias e deverá ser executada até o final do corrente ano. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito. Convite. A Campo Lavoura Agronegócio tem o prazer de convidá-lo para o baile de comemoração dos 20 anos de fundação da empresa a ser realizado no pavilhão da comunidade Santo André, município de Augusto Pestana, dia 31 de outubro de 2014, com início previsto para as 22 horas, animado pela banda da Nube Azul. A direção e colaboradores sentirão honrados em poder contar com a participação do prezado amigo nessa data festiva para Campo Lavoura Negócio. Confirmar a presença pelos telefones em anexo com a senhorita Denise. Cordialmente, Aurélio Guetemes, Campo Lavoura Agronegócio.
Passando a ordem do dia. Questão de ordem, com a palavra a vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que nos valoriza na tarde de hoje, eu queria que fosse incluído, senhor presidente, se é possível, um pedido de indicação dessa vereadora e também um anteprojeto de lei para baixar as comissões.
Bota em votação daí, né?
É possível?
Vamos colocar, então.
Muito obrigado, senhor presidente.
Está em discussão a pedido de inclusão de pauta do requerimento da vereadora Helena Stumarder. Uma indicação e um anteprojeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos a inclusão na pauta da sessão de hoje. Deferimos os seguintes mensagens. A senhora secretária fará a leitura. Mensagem 173/2014.
Ofício 364/2014 do Gabinete do Prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera a redação do artigo 1º da lei número 20.2911, de 23 de setembro de 1993, que cria o Fundo Municipal de Apoio à Pequena Propriedade Rural de Egipto Fumapre e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 174-2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 365-2014 do Gabinete do Prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 33.200 e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Colocamos em discussão os seguintes projetos de lei. Processo 734, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 144-2014, processo 734-2014 do Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Parecer da Comissão de Finanças. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável com a emenda. Considerando os fundamentos legais, constitucionais e orçamentários, ora expostos, e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve dará este parecer de forma favorável à aprovação acrescida das seguintes emendas. Transforma o parágrafo único em inciso 1º e acresce inciso 2º a seus incisos 1º e 2º ao artigo 14º com a seguinte redação a saber. Em razão da dotação orçamentária do exercício em vigência da presente lei, ser feita por estimativa, fica estabelecido que, 1º, o cálculo da cota ideal pertencente ao Poder Legislativo, definida no artigo 29A, inciso 1º e parágrafo 2º da lei da Constituição Federal de 88, será confirmado com base nas informações do relatório da receita efetivamente realizada no exercício anterior, extraída do programa autenticador de dados, modelo 13, valores corrigidos gerados pelo Poder Executivo Municipal, constatando assim a base de cálculo real definitiva para repasse de recurso à Câmara Municipal, conforme instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 7/2014, autorizando a suplementação ou redução do orçamento em curso. 2. Fica autorizado o Poder Legislativo a suplementação ou redução do orçamento a partir da disponibilidade das informações nos relatórios mencionados, cujo procedimento será por meio de resolução administrativa encaminhada à Secretaria Municipal de Planejamento. Inclui parágrafo 4º ao artigo 38º com a seguinte redação a saber. Parágrafo 4º. Tributos e tarifas inscritos em dívida ativa poderão ser compensados por meio de financiamento de projetos e/ou iniciativas sociais de interesse público desenvolvido por entidades sem fins lucrativos de cunho cultural, educacional, artístico e/ou de esportivo legalmente constituídas em funcionamento há mais de 2 anos no município de Juí, mediante regras estabelecidas por convênio à lei que especifica. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal, de Juí, 24 de outubro de 2014. Assinam vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Rubem Jagmin e vereadores Valmir Saifer e Marcos Barrichello.
Está em discussão a emenda ao projeto de lei número 734-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos a emenda ao projeto de lei número 734-2014. Está em discussão o projeto de lei número 734-2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos com emenda o projeto de lei número 734/2014. Processo 759/2014, projeto de lei de origem executiva, senhora secretária fará a leitura.
Parecer 143/2014, processo 759/2014, do Poder Executivo. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 131.100, inclui ações da Lei Municipal número 5.809, de 11 de setembro de 2013, inclui ações da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam os vereadores, vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Rubem Jagmin e vereadores Marcos Barrichello e Valmir Seifer.
Está em discussão o processo 759. Com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu quero, senhor presidente, manifestar aqui processo, mais uma vez.
Processo 759. É, mas o número aqui, considere-se da pauta, é o número 759. No lugar do número 170, os senhores queiram trocar para o 759. É o número da mensagem. Pois não, senhor vereador.
Muito obrigado, senhor presidente.
Eu também.
Eu quero apenas aqui registrar mais uma vez uma posição que eu já externei dessa tribuna. O município de Juí está investindo dos seus recursos próprios na segurança pública. A segurança pública, pela nossa Constituição, são tarefa do Estado do Rio Grande do Sul. É tarefa do Estado. Entretanto, nós estamos, infelizmente, no aperto, na obrigação de investir recursos do município, do orçamento próprio, para atender a demanda que nós temos hoje na segurança pública. Não posso deixar passar, e vou votar favorável, mas deixar passar em branco sem fazer este registro. Porque nós poderíamos tranquilamente estar aqui utilizando esse recurso, senhor presidente, senhores vereadores, para um posto de saúde, para pavimentação de uma rua, pavimentação asfáltica de uma rua, e assim por diante, que é obrigação nossa. Mas vamos disponibilizar 131.100 reais aqui para tarefas que não é de competência do município, e sim do Estado. Mas eu também devo registrar aqui que este recurso que está sendo disponibilizado para a área da segurança pública, ao meu juízo, ainda não vem solucionar o problema que nós temos da segurança pública. Ela será investida em câmaras de monitoramento ou na sua estrutura para funcionamento. Essa vai atender um requisito de identificação do delinquente. Agora, o que vai inibir efetivamente o delinquente de praticar as suas ações delituosas é o policial na rua. E o nosso quartel tem deficiência de pessoal muito grande. É por isso que nós andamos pela cidade e dificilmente encontramos o policial para vigiar, para coibir a ação do delinquente. Aí sim nós vamos fazer segurança pública. Quando nós tivermos o quadro efetivo, motivado, as duas polícias, inclusive, não só uma, mas principalmente a preventiva, que é a função da Brigada Militar, é estar vigilantemente na rua, em todos os cantos do nosso município. Aí eu tenho certeza que o delinquente vai se sentir ameaçado e inibido de praticar as suas ações delituosas. A Câmara vai ser paliativa, ao meu juízo. Vai contribuir muito pouco. Entretanto, está custando bem cara. Mas é uma necessidade também que nós não podemos descartar no conjunto de ações de segurança pública. Caso contrário, minha gente, se continuar do jeito que está, eu vou repetir uma frase que eu já disse aqui. Vamos brincar de fazer segurança pública. Com todo o respeito às nossas instituições, aos nossos profissionais das duas áreas, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, que são competentes, que estão fazendo o máximo possível, mas nós sabemos das deficiências que têm essas duas instituições, no sentido de pessoal, de aparelhamento, e assim por diante. Estamos brincando do Rio Grande do Sul, e como em vários outros estados da federação, de fazer segurança pública. Aliás, nós precisamos ter uma política nacional de segurança pública, forte, para coibir a entrada de tráfico de droga, de armamento clandestino dentro desse país, com a maior facilidade possível. E nós sabemos disso. Duvido que aqui não tenha um parlamentar que não tenha essa consciência. Entretanto, falta essa política forte do governo federal para dar realmente o aparelhamento necessário para que nós tenhamos condições de ter as fronteiras do Brasil guarnecidas. Obrigado, senhor
presidente. A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Andrei Cossetin Smansky, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos assiste, eu venho à tribuna parabenizar o Executivo Municipal, que desde 2013, quando eu entrei nessa casa, eu luto pelas câmeras de monitoramento, acho que é importantíssimo. Tem pesquisas aí a nível de União que dizem que as câmeras não servem apenas para inibir, para identificar criminosos. Sim, elas servem para inibir crimes, afinal, onde tem fiscalização, mesmo que seja por monitoramento, quando algum meliante vai cometer algum delito, ele pensa duas vezes, porque de fato ele pode ser reconhecido, e se isso servirá como prova. Então, com certeza isso acontece, e de fato, esses criminosos, eles ficam com o pé atrás antes de cometer algum crime. Então, parabenizo mais uma vez o Executivo Municipal, nós não podemos ficar esperando de braços cruzados o Estado vir aqui e pôr dinheiro na nossa segurança, enquanto ele não consegue vir aqui na nossa cidade e pôr dinheiro, enquanto ele não consegue nem suprir as demandas das estradas, enfim, de N problemas que tem no nosso Estado. Então, mais uma vez, quero parabenizar o Executivo Municipal por colocar esse recurso que é importantíssimo, afinal nós já tivemos morte na nossa cidade através de assaltos que ocorreram principalmente a estabelecimentos comerciais. Também eu e o vereador Barrichello estamos elaborando já um anteprojeto de lei, porque essas câmeras, esse sistema de monitoramento, que aqui está sendo investido R$131 mil, ele pode ser usado como um elo de uma câmera que tem numa propriedade particular, que tem numa área externa, para que a brigada possa também fazer a vigilância dessa câmera, se ela sendo ligada, interligada a esse sistema pela internet. Então isso é importante, afinal nós sabemos que a princípio são 8 câmeras que o município disponibilizará na cidade, mas com esse elo, com câmeras particulares, com quem tem em seu estabelecimento, pode sim a brigada entrar diretamente nesse sistema e olhar cada empresa, enfim. Então é muito importante isso. Então mais uma vez reafirmo aqui o meu agradecimento e os parabéns à administração pública por esse importante investimento no meu ponto de vista. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Com a palavra o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos prestigia. Eu acho que é um tema que vem sendo discutido há longo tempo. Nós, aqui no Parlamento, já discutimos isso através de reuniões, audiências públicas, enfim. Mas eu acredito que o município de Juiz não está se furtando desse projeto tão importante que é a questão da segurança pública em nosso município. Tenho essa absoluta certeza, e a segurança pública em nosso município ainda ela é uma das mais... que mais trabalha em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que parabenizar aí sim a Brigada Militar, a Polícia Civil, com todas as dificuldades que tem. Principalmente com a questão do reaparelhamento de equipamentos, com a questão de pessoal, mas mesmo assim ainda faz um trabalho que tem que ser valorizado pela sociedade. E essa ferramenta, através desse recurso que o município está disponibilizando, nada mais é do que mais um recurso que o município de Juiz está oferecendo para a área da segurança pública. E nós temos que convir, com todas as dificuldades que nós temos de recursos financeiros na questão orçamentária, e falava muito bem o vereador Darcy Preto, e entendo sua preocupação, por mais que seja uma responsabilidade da União e do Estado, nós temos que nos preocupar sim. E essa ferramenta com certeza vem a contribuir para que esse processo seja o mais amplamente discutido, o mais amplamente debatido, e que os resultados vão vir assim a curto prazo. Esse anteprojeto que nós pensamos, eu e o vereador Andrei, ele vem ao encontro desse projeto que está sendo apresentado pelo Executivo. A questão do fibramento óptico com relação à questão desse projeto que está sendo implementado, eu acredito que possa ser também contribuído através das empresas que têm na iniciativa privada, que já têm os seus sistemas de monitoramento, para que, quem sabe, dentro de um procedimento legal, dentro de uma cedência dessas empresas que hoje possuem sistema de monitoramento, que possa ser interligado ao sistema da própria Polícia Civil, da própria Polícia Militar, em parceria com o Executivo. Então é nesse sentido que eu acho que nós temos que sim valorizar mais uma iniciativa no intuito de coibir a violência em nossos municípios. Vamos pensar especificamente naquilo que nós temos hoje aqui em Juiz. E trazendo esse recurso, claro que nós deixamos de utilizar em outras esferas, em outras secretarias, mas eu acho que é um processo que vai ser ampliado ao decorrer dos próximos meses, e a iniciativa privada com certeza vai ser parceira também nesse processo. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Aldair Luiz Cucetinho, da bancada do PT.
Boa tarde, senhor presidente, vereadoras, demais colegas vereadores, plenário aqui presente, alguém da imprensa também. Gostaria de deixar algumas palavras em relação a esse trabalho belíssimo que o nosso governo vem fazendo em relação a as câmaras de vídeo monitoramento. Então é um trabalho que já vem sendo discutido há muito tempo, não é de uma audiência, de duas, que a gente participou, que teve junto, presente, onde a sociedade juiense fez esse clamor ao nosso prefeito. E sim, foi dialogado com a ACI, Sindiloja, Promotoria Pública, enfim, todos os órgãos que estavam, inclusive o Poder Legislativo também. E foi de comum acordo de tocar esse projeto e trazer ele à toa para o nosso município. Sabemos que entidades, como Promotoria Pública, através das penas alternativas, iam passar esse valor para custear essa obra. De repente deu algum problema na retaguarda e não conseguimos. Por isso, o nosso prefeito manteve o projeto e está aí para executar ele o mais rápido possível. Por quê? Porque é um clamor do nosso município, do nosso cidadão, de cada morador e moradora que aqui pediu e está pedindo. Por quê? Porque ele inibe sim. E previne também, vai prevenir muito. Discordo do companheiro Pedro, que é só a farda. Não é só a farda que resolve o problema. Nós precisamos realmente hoje ter técnicos e ferramentas adequadas. Essa é uma ferramenta que nós temos nas nossas propriedades particulares e hoje temos que trazer nas vias públicas. Que eu acho que uma vida de um cidadão que se perca, ou um patrimônio dele que seja saqueado, roubado, ou isso, o valor que foi investido aqui hoje é simbólico, pagaria isso e paga muito mais. Acho que uma vida não tem valor, não tem preço, como ocorre em qualquer momento, onde podem matar um policial com a farda, como ocorreu agora há pouco tempo em Porto Alegre, dentro de um ônibus. Pode ocorrer aqui com um policial numa esquina, um delinquente vem e mata e coisa. Então, defenda essas coisas. E políticas públicas da segurança pública tem bastante aqui em Juiz. É uma das entidades você está acompanhando pela mídia. Está prendendo o foragido de Porto Alegre aqui, aqui ou lá. Então, o que vem para cá nós pegamos, sempre foi pegado. Então, o pessoal está de parabéns. Temos um efetivo de 2 mil homens aprovado no Estado, só esperando terminar esse trâmite de política para ingressar no curso de formação profissional. Com certeza vai vir um bom número para a IJUI. E esta casa pediu também, com moção de apoio de todos os colegas, para que o curso seria aqui em IJUI, numa turma de policiais, para que ficassem aqui em IJUI. Outro trabalho que está sendo executado agora, meu presidente, coisa inédita do Estado do Rio Grande do Sul, é a polícia comunitária. Em 29 municípios do Estado do Rio Grande do Sul está ocorrendo esse projeto, um dos mais conscientizadores de segurança pública do Estado, que é a educação. E para IJUI, para quem não sabe, aqui para IJUI tem duas viaturas novinhas lá no pátio da brigada, que esse vereador foi ver essa semana. Duas viaturas novas lá, esperando o projeto entrar em execução daqui uns dias. Esse projeto vai atender a demanda do bairro São José e aquele redor, e do bairro Glória, próximo à nossa rodoviária. Então vai ser onde os profissionais vão ficar lá na comunidade, cumprindo uma escala junto à comunidade, porque são moradores da comunidade. Então é mais um serviço que o nosso policial vai estar inserido, fazendo essa prestação de serviço público com mais eficácia para o nosso IJUI. E a gente agradece a oportunidade do nosso presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, membros da comunidade que aqui, alguns, acompanham a nossa sessão junto com a imprensa, esse projeto, de fato, como os colegas já disseram, nós sabemos que já é de algum tempo esse debate que a comunidade concluiu, junto com as suas forças vivas, da importância de nós termos essas câmeras de monitoramento. Se eu vou olhar enquanto indivíduo, eu posso dizer que eu não gostaria de ser espionada, de ser monitorada por aí, né? Em cada esquina as pessoas saber, ó, a Rosane hoje está com uma blusa vermelha, hoje ela passou dessa forma, amanhã, enfim. Mas nossa vontade individual, quando vivemos numa sociedade onde o coletivo é o mais importante, temos que nos recolher e ajudar sim a olhar, especialmente nós aqui legisladores, o que é possível as políticas públicas do Executivo, nossas aqui do Poder Legislativo, encaminhar para que o coletivo tenha mais segurança, mais condições de ser feliz e viver com dignidade. Nesse sentido que esta é uma demanda antiga, reivindicada pela comunidade, setores empresariais, nós acompanhamos inúmeros delitos e crimes que aconteceram e que as pessoas nos diziam, hein? Se nós tivéssemos uma câmera de monitoramento aqui, seria muito mais fácil identificar esse indivíduo. Agora, eu gostaria de contrapor um pouquinho a opinião do meu colega Preto com relação a ser ou não uma responsabilidade do município. São 131 mil reais que o município vai investir nisso aqui, numa demanda que a comunidade há muito tempo pede. Bem, eu acho que a responsabilidade ela é concorrente, sim, seja do município com relação ao Estado, porque o Estado faz sim a sua parte, colega Preto. Aqui o colega Cossetim falou muito bem das inúmeras iniciativas e nós, como seres sociais e membros da comunidade, participamos dos orçamentos participativos, onde nós ouvimos depoimento dos coordenadores da brigada, da delegada, onde disse que em governos atrás, os brigadianos tinham que trocar os seus coletes para ir à luta. Não tinha sequer colete para todos os brigadianos sair e fazer guarnecimento nas ruas. Está bem, talvez ainda não seja o suficiente o quadro, né, o número de brigadianos que temos na sociedade gaúcha. Agora, os governos seguem, mudam muitas vezes, mas a sua estrutura que está lá, ela é organizada, garantida ou precarizada pelo mandante que está lá. E nós passamos inúmeros governos onde nós tivemos, os dois últimos anteriores, uma precarização da questão funcional no serviço público muito grande. Falamos desde Dyer, brigada militar, sim, a falta de fazermos concursos públicos, os servidores públicos como um todo não vinham sendo muito bem tratados, e os seus equipamentos também, Cossetim, como você bem disse. Então, eu gostaria, sim, olhando o nível de criminalidade, talvez que tivéssemos um vigilante, um brigadiano em cada esquina. Muito bem, mas a sociedade não se move conforme a minha vontade, né? Nós temos recursos limitados para isso, e acho, sim, que nessa sociedade de classe que nós vivemos, nós temos muitas outras coisas, políticas públicas, que se forem dadas desde os primeiros dias de vida, o cidadão talvez ele possa não se tornar um marginal no futuro, e acho que nesse sentido os nossos governos vêm atualmente tomando medidas fundamentais. Então quero cumprimentar, sim, o governo municipal por finalmente trazer essa iniciativa aqui para essa casa, que vai estar sendo instalada no quartel da Brigada Militar. Portanto, não é a iniciativa privada que vai controlar esse serviço, que também é muito importante, porque, como eu dizia, as imagens que dali saírem, eu quero saber o que vai ser feito com ela. Então, não é qualquer indivíduo que vai poder manipular isso, né? Ele vai estar na guarda do serviço público, que é a Brigada Militar e o Executivo, com o nosso monitoramento também e o nosso acompanhamento. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Quero saudar todos os vereadores e vereadoras nesta tarde de sexta-feira, presidente desta casa, imprensa escrita, e dizer que já nunca é tarde, né, para que políticas públicas importantes aqui no município sejam realmente efetivadas, realmente realizadas para o bem da nossa comunidade, para o bem da população. Quero só dizer que as políticas do governo municipal ainda são tímidas no que diz respeito a isso. Por quê? Porque nós aprovamos aqui uma lei, a lei chamada, a lei que estabelece, que determina que o motociclista, ao adentrar no estabelecimento, retira o capacete. Foi aprovada aqui por esta casa e veio a mensagem do executivo. É uma lei totalmente inócua, é uma lei que ficou no papel, que não dá resultado na prática nenhuma questão dessa, para minimizar a questão da criminalidade aqui no município. A lei 5856 de 2012, de minha autoria, que foi aprovada pelo executivo lá em 2012, que estabelece a questão de câmeras de monitoramento nas empresas privadas, nos estabelecimentos comerciais, como é o caso de grandes supermercados, como é o caso de casas noturnas, instituições financeiras, na parte externa desses estabelecimentos. Aprovada, é lei, em minha autoria, lá de 2012. A 5856 de 2012. Está no papel, não há fiscalização, não há cobrança. Falava na sessão passada, caro presidente, da questão da lei dos mototáxis, motofrete e motoboys aqui no nosso município, também aprovada após inúmeras reuniões, audiência pública por esta casa. Trouxemos aqui o presidente do Sindimotos de Porto Alegre para falar sobre isso. Uma lei que está no papel, não se sabe quantos mototáxis e motofretes estão cadastrados no município. Esta lei, por si só, ela ajuda, ela contribui para, eu dizia a semana passada, para separar o joio do trigo, ou seja, quem é o mototáxi, motofreto e motoboy que está cadastrado e trabalha com a moto para sustento, adquirir renda e sustento da sua família, e aquele que se vale desse veículo para outro fim, ilícito, para outro destino que não a geração de emprego e renda. Então são algumas normatizações que eu estou levantando aqui na tribuna desta casa, que estão aí vigorando, mas que na prática elas não têm sido fiscalizadas pelo órgão competente para isso, que é o próprio executivo, que é o Poder Executivo Municipal. Então eu quero dizer que há sim necessidade de o município ficar mais atento a essas questões, a fazer com que essas leis saiam do papel e que realmente sejam praticadas, exigidas, principalmente dessas instituições que eu falava há pouco, financeiras, grandes supermercados, porque nós temos um caso prático aqui, Rosane, vereadora Rosane, no caso lá do supermercado Cuxa, foi aferido, foi buscado, foi investigado e constatado a criminalidade, o autor, a autoria daquele crime, do infelizmente, daquele rapaz que trabalhava no supermercado Cuxa, justamente por ter essas câmeras de monitoramento. Nosso município tarda nesse sistema. Canoas é exemplo. Canoas é exemplo desse sistema de monitoramento. Né? E outras cidades, nós estamos perdendo para Cruz Alta. Faz tempo que Cruz Alta tem esse sistema de câmeras de monitoramento no nosso município. Era isso, senhores vereadores. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Rubem Jagmin, da bancada do PP.
Senhores vereadores, senhor presidente, a gente está ocupando esse espaço também para dizer, eu acho que o vereador Barrichello se lembra bem, que este assunto das câmeras começou em 2005, quando o capitão Felisberto esteve aqui nesta casa, solicitando o nosso empenho dos vereadores para que ocorresse a instalação dessas câmeras aqui no município de Juí, num custo, naquela oportunidade, de R$250 mil. Também, esse mesmo capitão instalou aqui em Juí o policiamento comunitário. Por um bom período, estava dando resultado, trocou de comandante e ficou até hoje, agora estão iniciando novamente. Eu acho que é importante porque ele está próximo do bairro, das pessoas, e inibe, ele fica amigo dessas pessoas, né? E daí a pessoa também tem constrangimento na gíria aprontar para a comunidade. Não, era isso aí, senhor presidente.
Eu acho. A palavra continua à disposição. Com a palavra, a vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT.
Com muito orgulho, vovó. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, também não podia me furtar de falar sobre as câmeras de monitoramento. Cumprimentar a administração e a nós que vamos aprovar esse valor na tarde de hoje. Dizer, eu conheço as câmeras de Novo Hamburgo, onde lá tem a guarda municipal e que tem um complexo muito aperfeiçoado na sala de monitoramento que fica as pessoas aptas a lidar, enfim, com aqueles visuais. Mas tem que dizer também que tem que ter as pessoas sempre atentas, porque eu tenho um caso de família em Novo Hamburgo em que até hoje não foi elucidado, porque aquele dia as câmaras não gravaram as filmagens, tanto no centro como na saída da cidade, porque cada entrada da cidade de Novo Hamburgo tem câmeras. Então, justamente, eu tenho um familiar que foi condenado pela falta de visibilidade das câmeras de monitoramento. Então, como dizia o colega Preto, não é só as câmeras que têm que funcionar, é também o agente, o responsável, o militar, que tem que contribuir também na segurança do nosso município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Eu devo dizer que eu também participei da audiência com o secretário estadual de Segurança Pública, o senhor Ayrton Michel, e tem sim contrapartida do governo do estado nesses recursos para a instalação das câmeras de vídeo monitoramento. Devo dizer também que toda a despesa de manutenção e os serviços de monitoramento serão feitos pelo Governo do Estado através da Brigada Militar. O projeto está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 760, leia-se na pauta, no lugar do número 171. Não leva em consideração 171, senhores vereadores. É 760, projeto de lei de origem executiva, a senhora secretária fará a leitura.
Parecer 147/2014, processo 760/2014 do Poder Executivo. Dispõe sobre a doação de mobiliário público inservível da Secretaria Municipal de Educação para entidades filantrópicas de caráter social e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinam os vereadores, vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenholler e vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador vice-presidente e relator César Busnello e vereadores Marildo Krombauer, Andrei Cossetim Smansky e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o processo 760/2014. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam, como estão os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 51/2014, senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 51/2014 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. E quer nos termos regimentais que seja enviado ofício à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado, solicitando que seja informado a esta casa se o concurso realizado sob o edital 01/2011 para provimento de vagas na Fundação Gaúcho do Trabalho e Ação Social foi prorrogado e ainda está vigendo, bem como quantas nomeações foram realizadas para o cargo de assistente administrativo, bem como se há expectativa de mais nomeações para esse cargo e quem são as três pessoas mais bem colocadas na banca para possíveis futuras nomeações.
Está em discussão o requerimento 51/2014. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento de autoria de todas as bancadas. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento dos vereadores de todas as bancadas. Vereadores e vereadoras de todas as bancadas requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a realização de audiência pública no dia 11 de novembro de 2014, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal, para tratar sobre a legalidade da obra referente à canalização do córrego na rua Sepete Araju, entre as ruas Pará e Amazonas do bairro Glória, lembrando que o repasse da verba já foi aprovado nesta casa no dia 14 de setembro de 2014.
Está em discussão o requerimento de autoria de todas as bancadas. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação. Com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. O que tu quer pegar?
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu não assinei este requerimento ainda, senhor presidente, e nem tampouco discuti com a minha bancada. Entretanto, me chama a atenção aqui a redação do requerimento para discutir a legalidade da canalização do córrego na rua Sepete Araju, entre a rua Pará e a Amazônia do bairro Glória. Eu entendo meio complicado discutir a legalidade da audiência pública. Se é para isso, me parece que o objeto está divorciado da realidade. Então nós teríamos que ter um parecer técnico, né, ou da assessoria jurídica da casa, ou dos órgãos de assessoramento à casa. Agora, discutir a legalidade da audiência pública me parece que é fora de foco. Em todo caso, não conversei com a autora do requerimento e também não tenho conhecimento do conjunto de elementos que contém esse expediente aqui, senhor presidente.
Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Rosana, em cima da bancada do PCdoB. Rosana.
Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, a proposição foi encaminhada em conjunto porque trata-se de tema também vastamente debatido já nessa casa. Pelo menos desde dezembro do ano passado eu trago essa questão e os meus assessores, junto comigo, já estão assim, Busnello, não diria cansados, mas assim, angustiados de tanta procura que vem sendo feita por parte dos moradores deste local. Talvez o colega Darcy, que é sempre muito observador na questão dos termos, tenha razão e que não, efetivamente possamos mudar aqui a proposição, porque a importância, eu vou explicar rapidamente a intenção da audiência pública. Esta é uma obra que o executivo, dito pela comunidade lá, prometeu aos moradores desde o ano passado, desde 2012, efetivamente, ainda em campanha eleitoral. Reunimos com o Poder Executivo em janeiro do ano passado, junto com todos os técnicos, secretários atinentes à área, de obras, meio ambiente, de MASE. Eu acho que é isso. Representantes da Câmara, do município e dos moradores. Onde ficou clara a necessidade desta obra ser feita. Eu sei que a questão ambiental existe uma... Está presente aqui meu querido, amado namorado, que trabalha na Secretaria do Meio Ambiente, agora eu me denunciei para todo mundo, que conhece muito essa legislação ambiental. E os moradores foram chamados pela promotora nessa discussão de que estariam colocando o esgoto dentro do riacho. Nós sabemos, aqui conhecemos o município, todos nós, por dever de ofício. Quadras acima disso estão já canalizadas e algumas abaixo também. Ficou aberto duas ou três quadras e este arroio está longe de ser um arroio com águas límpidas. Lamentavelmente, há muito tempo, são jogadas ali, inclusive pela cozinha comunitária, posto de saúde do bairro, o esgoto ali para dentro desta área. Então, a promotora se convenceu numa audiência que ela fez em dezembro do ano passado com os moradores, quando eles lhe colocaram de uma forma assim indignante que os moradores, as suas casas estavam sendo contaminadas por ratazanas, ratos, ratões imensos. Eu contei aqui nessa tribuna que um bichinho, uma cadelinha deu cria a cachorrinhos e quando o morador viu um ratão, seria cômico se não fosse trágico, um ratão estava carregando um cachorrinho embora. Tão grande é o tamanho dos bichos lá. Portanto, a Diolinda, nossa promotora, se convenceu que tratava-se ali de uma questão de saúde pública. Portanto, o problema em fechar o arroio era menor no impacto ambiental do que resolver o problema das crianças. E ali pertinho teve o senhor que foi contaminado há uns 3 anos atrás, quando nós tivemos aquela... Não foi a dengue, aquela outra... Ou foi a dengue? Ele foi acometido de uma moléstia grave por conta desse tipo de coisa, que a água sobe para cima do jardim das pessoas e fica ali contaminando a casa, o porão da casa, enfim. Então, qual é a intenção dessa audiência pública? Uma vez o município tendo aprovado finalmente o recurso aqui nessa casa em julho deste ano para fazer essa intervenção lá, teve um posicionamento da promotora de que não era mais possível fazer. Então, a intenção é que nós traçamos novamente todos esses atores aqui para essa casa, inclusive a promotoria pública, para que a gente retome esse debate, porque as pessoas já estão... Porque alguém tem que ser culpado do problema que eu estou vivendo. Aqueles moradores acham que agora é a Rosane que não está resolvendo o seu problema, porque isso não se resolve, porque já faz 2 anos que o Executivo nos promete fazer isso. Bom, então eu penso que a promotoria, junto com todos os...
Vereadora?
Os membros aqui dessa casa.
Pelo que eu vi, o vereador Darcy não é contra. Eu acho que...
Não, eu entendi. Apenas
suprimir
modificar...
Suprimir a palavra legalidade, isso, eu acho que está legal.
Modificar aqui a forma de encaminhamento. Certo.
Não, eu estou plenamente favorável, vereadora Rosana. Plenamente favorável. É lógico que não é isso que está no papel que a senhora está propondo.
Certo.
Que tem o meu apoio e a nossa bancada está plenamente liberada e creio que todos vão ser signatários sim do seu requerimento.
Trata-se então aqui de nós modificarmos o termo.
Eu,
né,
eu sugiro a supressão da palavra legalidade.
Tratar sobre a construção da obra referente à canalização. Pronto. Eu só quis retomar o tema para que a gente lembrasse da importância e da urgência dessa questão, porque trata-se de uma questão de saúde pública. Obrigada.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes anteprojetos e anteprojetos de leis e indicações. A senhora secretária para a leitura.
Anteprojeto de lei da vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT, dispõe sobre a criação da Casa de Cultura de Ijuí. Indicação 137/2014 do vereador Andrei Cossetin Smansky, da bancada do PP. Conserto com urgência na pista da rua Ernesto Alves, em frente ao número 463, onde foi realizada a operação Tapa Buracos, mas o material afundou, deixando desnível acentuado que danifica rodas e pneus dos veículos que por ali trafegam. Indicação 138/2014 do vereador Andrei Costin Smansky, da bancada do PP. Limpeza de acostamento na rua Antônio Setembrino Lopes, em frente ao número 153, pois o local está oferecendo risco iminente de acidente, visto que o mato está na altura de um automóvel e também ocasiona acúmulo de lixo quando chove e propicia o surgimento de roedores. Indicação 10/2014 da vereadora Helena Stumarder, bancada do PDT. Avaliar a situação atual e implementar ações, consertos e obras de manutenção necessárias com vistas a garantir com segurança a trafegabilidade no pontilhão da estrada e ponte do Rincão do Tigre, na divisa do município de Boa Vista do Cadeado. Famílias se queixam das péssimas condições da estrada vicinal, bem como da ponte estreita que dificultaria, inclusive, acesso de ambulâncias para atender principalmente a idosos residentes na referida localidade. Indicação 13/2014 do vereador Luiz Varaschini, da bancada do PDT. Limpeza de terreno urbano situado na rua Leopoldina, ao lado da antiga transportadora Trevisa, uma vez que o mau estado de conservação está causando reclamações dos moradores e vizinhos pelo aparecimento de cobras, roedores e insetos. Indicação 14/2014 do vereador Luiz Varaschini, da bancada do PDT. Limpeza do cemitério Jardim pelo favorecimento das condições climáticas propiciou o rápido crescimento da vegetação.
Passando ao espaço destinado ao pequeno e grande expediente, com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva no grande expediente e no pequeno.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores e senhoras da imprensa escrita, falada, senhoras e senhores que assistem o trabalho do Poder Legislativo, quero saudá-los em nome do secretário de governo, Nelsinho. Senhor presidente, senhores vereadores, se aproximamos de mais uma decisão importante na vida de todos os brasileiros. Domingo vamos então decidir definitivamente o nosso governador do estado do Rio Grande do Sul, por mais 4 anos, e também o nosso presidente da República. Uma festa que a democracia nos assegura. Uma festa democrática em que todos os brasileiros, de forma consciente, espero que vão às urnas para definir o destino de toda a sociedade, o destino do Brasil, o destino do nosso estado também. Quero aqui rogar a Deus que ilumine a todos os nossos eleitores para que façam uma boa escolha. Nós do PDT não temos candidatura nem ao governo do estado, nem à presidência da República. Não concorremos, inclusive, para a presidência da República. No estado tivemos uma votação até bastante acanhada, é verdade. Mas o importante é que o partido marcou a sua presença na disputa estadual. Infelizmente, e eu lamento isso de não ter ocorrido da mesma forma no plano nacional. Eu propus aqui, senhor presidente, na sessão passada, uma indicação ao Executivo Municipal para que nós realizamos ou façamos uma campanha de embelezamento na nossa cidade, de limpeza das ruas de nossa cidade e assim por diante. Conversei com o prefeito hoje pela manhã e já deixamos mais ou menos agendado, secretário Nelsinho, para que segunda-feira, aproveitando inclusive o ponto facultativo, o dia do servidor público, quero aqui parabenizar a todos, pelo seu dia que transcorre na segunda-feira, mas vamos aproveitar essa oportunidade para nos reunirmos. Inclusive, conversei agora há pouco com o presidente da Associação Comercial, que também já de antemão se colocou à disposição e é parceiro para essa campanha. É uma campanha, senhor presidente, senhores vereadores, que não deveria ocorrer somente no final de ano. É lógico que no final do ano sempre tem um incremento a mais e um fundamento também mais adequado, que é a questão de embelezamento da nossa cidade, os empresários também embelezando os seus empreendimentos comerciais, a nossa população também embelezando as suas casas para termos um Natal mais bonito, mais agradável, mais receptivo. Esse é o grande objetivo de fazermos essa campanha de embelezamento. Agora, não podemos também fazer o embelezamento das nossas casas, das nossas propriedades, dos nossos estabelecimentos comerciais, se tivermos uma cidade suja, as calçadas das ruas tomadas de matagal e assim por diante. Precisamos fazer uma limpeza geral em todas as ruas de nossa cidade. Porque, infelizmente, vereador Jagnin, nós temos aqui no centro da cidade ruas que estão com a calçada tomada de matagal. Talvez falte um impulso, uma mobilização por parte do poder público aos proprietários desses imóveis para que na frente dos seus empreendimentos, das suas residências, da sua propriedade, seja limpo. Ele mesmo pode fazer. Talvez esteja faltando esse incentivo, essa chamada de atenção para que ele também contribua, no sentido de deixar a sua propriedade, na frente da sua propriedade, limpa, a calçada limpa. Por outro lado, nós temos que também ter o cuidado, que agora estamos entrando no verão e vem o problema do mosquito da dengue. E nós sabemos aonde tem os criatórios do mosquito da dengue. Tem que ter também um cuidado maior com a limpeza geral da nossa cidade. Então eu estou propondo que o Poder Executivo, com a participação do Poder Legislativo, o Executivo através das suas secretarias de ponta e ligada diretamente ao assunto, com a participação da iniciativa privada, através da associação comercial, mobilizarmos a nossa sociedade e termos neste final de ano uma cidade embelezada que venha chamar a atenção não só da nossa própria população, mas daqueles que vêm visitar o nosso município de Juí no final do ano. Então, eu espero que nós tenhamos sucesso nessa empreitada e que esse objetivo, que eu tenho certeza absoluta que deve realmente ser também a vontade e o desejo de toda a nossa população, seja alcançado.
de termos, no final do ano, uma cidade bastante receptiva para comemorar com
juros, então,
as festas natalinas de final de ano.
Pois não, senhor presidente. Já existe legislação, o Poder Executivo, se assim o desejar, ele pode fazer a limpeza do terreno e cobrar do proprietário junto no IPTU. É preciso que isso seja implementado pela administração.
Pode, senhor presidente. Eu sei que pode. Aliás, eu estou aguardando aqui a reforma do Código Tributário Municipal, que já faz alguns meses que está na Procuradoria do município e até agora não aportou ainda até esta casa. E eu sei que o prefeito chegou a tomar a decisão de pagar hora extra para procuradores para a formalização das alterações nesta legislação. E até agora a Procuradoria ainda não terminou a reforma do Código Tributário para vir a esta casa. É uma cobrança que eu estou fazendo aqui à Procuradoria do município para que mande de uma vez essa reforma para que o prefeito envie a esta casa. Mas eu sei que isso está previsto, senhor presidente. Mas mesmo estando previsto, eu não queria chegar ao ponto de o Poder Executivo ter que executar esse serviço e lançar em cobrança como na dívida ativa para o contribuinte. Eu quero é mobilizá-lo, né, no sentido de fazer com que ele também tenha vontade de participar, né, desta campanha de limpeza e de embelezamento na cidade sem ser coercitivo, uma ação coercitiva por parte do Poder Executivo Municipal. Para isso, secretário Nelsinho, eu sei que o senhor deve já estar pensando, como secretário de governo, como é que nós vamos encontrar as ferramentas necessárias para a execução dessas tarefas. Eu, ainda quando secretário de governo, administrando a sua pasta, nós implantamos aqui em Juiz uma parceria muito importante entre o Executivo, o Poder Judiciário e a SUSEP, no sentido de utilizarmos a mão de obra dos apenados para a tarefa de interesse e responsabilidade do Poder Público Municipal. E deu certo num primeiro momento. E eu tenho absoluta convicção que nós poderemos contar com muitos apenados que estão dispostos a prestar serviços e sair detrás das grades. Inclusive o município aí tem uma despesa bastante reduzida, porque pode pagar apenas 75% do salário mínimo, sem vínculo empregatício, sem nada. Isso está estabelecido na Lei de Execuções Penais. Nós poderemos ampliar, né, esse convênio. Aliás, já está estabelecido um determinado limite de apenados que podem participar, mas utilizarmos todo aquilo que a lei possibilita, né, de número de apenados que possam então nos ajudar na execução desta tarefa, que eu tenho aí consciência e convicção de que nós vamos ter então a mão de obra necessária para a execução desse trabalho, que será muito importante para o conjunto da sociedade. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda no grande expediente, no pequeno, vereadora Rosane Simão, da bancada do PCdoB.
Colegas vereadores e vereadoras, senhor presidente, eu encaminhei também hoje uma solicitação junto ao secretário de Planejamento, saudando aqui o nosso secretário Nelsinho, que está assistindo a nossa sessão. Um pouco nessa linha do que o colega Preto dizia aqui, da responsabilidade de cada cidadão também em respeitar as leis que nós construímos juntos aqui nessa casa, e que não precisa ter processo para as pessoas cumprir o que sabem que melhora a vida das pessoas quando nós convivemos em comunidade. O Código de Posturas do município prevê que todos nós, quando temos um terreno, enfim, seja urbano ou em qualquer espaço onde a gente circule, que somos obrigados, como proprietários, a manter esses terrenos limpos. Tenho aqui fotos e fui procurada por uma eleitora que pedia socorro, que ela mora em frente à esquina com a rua José Bonifácio e a Setembrino Lopes da Silva, porque existe lá um terreno grande, não é qualquer terreninho, Helena, onde o morador não limpa esse terreno há muito tempo, ele está praticamente um espaço de preservação ambiental. Diz ela que saltam de lá literalmente cobras e lagartos. Ela, essa minha amiga, é professora, enfim, trabalhadora, e ela diz que cuida tanto do seu pátio, mas quando ela vê essa bicharada, atravessa a rua e entra, né? Inclusive lhe ameaçando, enfim, seus animais de estimação. Então encaminhei para a Secretaria de Planejamento, que já deverá tomar providências, pedindo, né, com base na legislação, que essa pessoa limpe esse terreno, né, evitando, às vezes, um mal maior aí para a população em geral. E, segundo ela, estão quase fazendo um abaixo-assinado, porque toda a vizinhança está apavorada dos bichos que saem daquele terreno. É lá perto da Soja, não é tão longe assim do centro, né? Eu queria, colegas vereadores e comunidade, membros aqui do... assessores também que nos acompanham, junto com a imprensa, que hoje está um pouco diminuta, mas sempre tem os nossos importantes representantes da imprensa que levam as ações desse poder. Queria fazer uma grave denúncia aqui. Estamos a pouco mais de 48 horas desta festa da democracia que o colega Darcy fazia e que nos chegou através de representantes, denúncias que foram encaminhadas junto à 17ª Coordenadoria de Saúde, junto ao Conselho Municipal de Saúde, de pacientes do Hospital de Caridade, especialmente pacientes do CACOM, de que determinados médicos, gostaria que vocês prestassem atenção, porque em pleno século XXI, um crime desta envergadura, por parte de profissionais, que quando juram no seu curso de formação fazer o possível para melhorar a vida das pessoas, zelar pela saúde das pessoas, ameaçam com mentiras, dizendo, foram inúmeras pessoas que procuraram o Conselho de Saúde e o órgão representante da saúde em nível estadual, dizendo que se a Dilma e o Tarso ganharem, o CACOM vai fechar, inclusive já citando o nome que esse estabelecimento vai ter, e que vai se localizar apenas nos grandes centros. Portanto, eu vi, colegas, um e-mail de uma jovem mostrando a esposa de um médico falando para ela assim, ó, minha amiga, olha só, você poderá perder o convívio dessa sua amiga, porque meu marido vai ter que ir embora. O CACOM vai fechar, porque se a Dilma... Gente, isto é uma canalice sem tamanho de profissionais que se colocam lá, eles fazem o papel também do servidor público, porque o Hospital de Caridade recebe aproximadamente 70% de verbas do SUS. Fora documento que foi emitido na semana passada e que circulava no Face de algumas pessoas de determinados partidos que são da base da campanha do Aécio, dizendo que os recursos irão reduzir drasticamente nos próximos anos, se a Dilma continuar lá. E eu quero trazer aqui um documento que foi encaminhado nos dizendo o seguinte, de 2007, aliás, esse debate eu e a Rosana já trouxemos aqui há um pouco mais de meio ano atrás, quando saiu essa denúncia, quando do atraso dos salários dos trabalhadores do HCI por parte desse hospital, dizendo que era culpa do governo, enfim. O atendimento no SUS não está em risco. De 2007 a 2010, o HCI recebeu 97 milhões somente de repasses vindo do SUS.
De 2011 a 2014, durante os governos Dilma e Tarso, o HCI recebeu 170 milhões de reais. Então, colegas, eu recebi também uma cópia de um documento muito importante que, em um curso que foi realizado ontem dos promotores populares em saúde, junto com os conselheiros de saúde, encaminharam uma carta aberta, e eu gostaria em seguida de passar uma cópia para a imprensa, em defesa do SUS. Nós, promotores populares em saúde e conselheiros de saúde reunidos, repudiamos as atitudes e posicionamentos que venham a prejudicar o SUS, considerando que temos conhecimento que durante as consultas médicas no Hospital de Caridade de Juiz, os usuários estão sendo acuados em relação ao direito democrático do voto. Estão sendo ameaçados em relação aos procedimentos e continuidade do serviço pelo SUS, dependendo do candidato em que votarem. Esclarecemos que os serviços implantados pelo SUS junto ao HCI com recursos públicos como CACOM e INCOR, que é o Instituto do Coração, não serão desativados e sim ampliados. Que o SUS é originário dos movimentos sociais e assim a sociedade se manterá vigilante diante das mentiras e organizada, e a sociedade se manterá organizada para efetivação e fortalecimento do SUS. Orientamos que existe a ouvidoria do SUS, que pode ser acessada para garantir seus direitos através dos telefones da ouvidoria tal, tal, tal. Médicos que lá dentro, panfleteando documentos, um depoimento que eu vou dizer aqui agora, meus queridos colegas, que uma paciente nos repassou, de um ginecologista para uma paciente na mesa, prestes a fazer uma cesariana. Ironicamente, este profissional disse que, dependendo em quem ela votasse, parecia que estava brincando ele, mas que seria com anestesia ou sem anestesia. Se a pessoa que me passou essa informação não tivesse todo o meu respeito e a seriedade de uma caminhada de quase 30 ou mais de 30 anos de profissão no serviço público, eu diria, como os apoiadores deste candidato, que no passado já, através do PSDB, desmontou o Brasil, eu diria que estavam fazendo uma apologia, né, desnecessária, que seria movimento apenas de uma campanha do outro candidato. Mas me repugna ouvir um profissional médico lidando com a doença e com os seus pacientes. Nós temos provas disso e com certeza isso também vai ser tomado providências. O que eu quero chamar a atenção aqui, meus amigos, minhas colegas e meus colegas, é do ardil, né, que se vale muitas vezes. Eu sei que não são todos os médicos, que a direção do HCI não compactua com esse tipo de atitude. Falei isso ontem para o prefeito municipal, que está, inclusive, em campanha, né, pela nossa candidata Dilma e pelo candidato Tarso, porque sabe os investimentos que foram feitos neste município, nesses governos, e eu pedi, sim, que ele procurasse alguns membros do Hospital de Caridade, que são, inclusive, membros do seu partido, para que se tomasse providência em respeito a nós, cidadãos, que ajudamos e contribuímos para que o SUS financie a saúde pública lá nesse hospital. Então, eu gostaria de dizer que é fundamental que nesse domingo nós consigamos festejar, sim, com a eleição da Dilma e do Tarso, para que tenhamos cada vez mais ampliado os já 50 milhões que foram tirados da miséria, os 20 milhões de empregos gerados com carteira assinada nos governos Lula e Dilma, 75% foi o aumento real do salário mínimo, o maior da história, 6 milhões de famílias atendidas pelo Minha Casa Minha Vida, 8 milhões de brasileiros matriculados nos cursos de formação profissional do Pronatec, que é emocionante. Esses dias eu fui na formatura de inúmeros cidadãos e cidadãs que há muito tempo tinham parado de estudar e que estão lá tendo a oportunidade de fazer um curso profissionalizante. O Mais Médico, que talvez esse programa, sim, é que incomode esta turma, Darcy, meu querido colega, que você já se manifestava aqui, desses profissionais médicos, que não estão só preocupados se vai ou não reeleger este governo que está fazendo esse programa, mas sim com os esqueminhas que eles vão perder desses laboratórios que lhes financiam viagens para o Disney, para suas senhoras ou para os seus maridos, enquanto eles vão lá fazer cursinho bancados por esses laboratórios. Porque vai sim, com o Mais Médico, num novo governo, Dilma, ampliar muito mais o número de atendimentos para as populações carentes. Nós passamos a ser a sétima economia mundial, passamos a integrar de maneira solidária e soberana com a América Latina, Ásia, África e para além dos Estados Unidos e Europa. Nós não dependemos mais somente da Europa, que hoje está lá quebrando por conta da implementação desta política, né, de arrocho na sua economia para defender o grande capital. Meus queridos amigos e amigas, eu estou confiante que neste final de domingo nós vamos comemorar a festa da democracia, trazendo mais um período de mandato para minha querida presidenta Dilma, a primeira vez que uma mulher assume um governo em nível nacional aqui no Brasil, e aqui no Estado que nós tenhamos mais uma oportunidade para o governador Tarso implementar cada vez mais a sua política de desenvolvimento, de valorização do salário mínimo, que repercute nas nossas vidas, nos salários de todos nós trabalhadores. Era isso, senhor presidente, muito obrigado e bom voto para todos nós no domingo.
Só para informar a nova vereadora que essa questão da fofoca aí já está instituído politicamente, né? Porque os próprios candidatos não se dão respeito. Um diz que o outro vai terminar com o Bolsa Família, outro diz que o outro vai terminar com Mais Médico, um diz que o outro candidato só promete, outro diz que o candidato vai na tumeleira, é uma loucura. Ninguém mais acredita, né? Então eu acho que o respeito foi total, e não é do A e nem do B, é de todos. Como não há mais escrito no grande expediente, passamos ao primeiro expediente, ao pequeno expediente, com a palavra o vereador Rubem Jagmin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, nós estamos ocupando este espaço para fazer um registro que eu acho que é importante, muita importância. Esse vereador, em maio deste ano, apresentou um anteprojeto de lei, ou indicação, como queiram, e apresentando um anteprojeto isentando os idosos, os deficientes físicos, da isenção da taxa de lixo. E nessa quarta-feira nós recebemos o sinal verde do Executivo na pessoa do professor Irani Basso, que será contemplado e será enviado a esta casa em breve, ainda no próximo mês aí, o projeto de lei que de anteprojeto desse vereador tornará projeto e será beneficiado essas pessoas, inclusive o Executivo ainda acrescentou as pessoas portadoras desse mal terrível que é o câncer. Eu quero agradecer aqui ao professor Irani pelo estudo, pelo trabalho que ele realizou, dentro das possibilidades do município, vai contemplar essas pessoas, né? Que para nós, de repente, é um recurso insignificante, mas para aquelas pessoas que ganham salário mínimo, R$ 100, R$ 150, é um bom dinheirinho que ele pode comer, comprar uma carnezinha e saborear um feijão com arroz, um ossinho de porco melhor. Era isso aí, senhor presidente.
Vossa Excelência, me permita uma parte?
Permito.
Eu quero, inicialmente, vereador, parabenizar Vossa Excelência. Dois pontos que eu quero fazer registro aqui nessa parte que Vossa Excelência me concede. Primeiro é esse, parabenizar pela iniciativa, porque realmente tem um alcance social, essa sua iniciativa, muito grande, inquestionavelmente. Foi muito feliz quando Deus lhe deu esta belíssima ideia. Segundo ponto, eu quero registrar também aqui a minha inveja de Vossa Excelência. Está falando o líder da bancada do PDT. Eu tive alguns anteprojetos de lei que até hoje não foram acolhidos pelo Executivo Municipal. Vossa Excelência teve o seu acolhido. Um deles, por exemplo, meu anteprojeto, que o senhor me cobrou algumas vezes, era aquele que isentava a empresa que faz o transporte coletivo aqui do nosso município para baixarmos a passagem dos usuários do transporte público aqui no município. Eu não tive essa mesma felicidade que o senhor teve com a área da fazenda pública do nosso município. Por isso, Vossa Excelência está de parabéns por duas razões. Primeiro, por ter tomado a iniciativa. Segundo, por ter mais trânsito e mais aceitabilidade na fazenda do que o líder da bancada do PDT. Muito obrigado.
É o trabalho que a gente faz, né? Ouvindo as pessoas aqui na casa, solicitando, pedindo, e tive a brilhante, né, estrela que me abriu de apresentar esse projeto. Agradecer aqui ao Regis e à Clarissa pelo trabalho na montagem deste anteprojeto, né? E que quem ganhou foi essas pessoas que tanto necessitam. Obrigado.
Isso pode ser o início de uma futura coligação. Ainda dentro do... A Rosane que me cantou aqui. Ainda dentro do pequeno expediente, com a palavra a vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadores, comunidade que nos acompanha nessa final de tarde. Hoje, 24 de outubro, é o Dia Mundial do Combate à Poliomielite. Eu estou de uniforme do Rotary, porque o Rotary abraçou essa causa mundialmente. Hoje nós estamos na praça, colocando adesivo nos carros, para comemorar, porque nós estamos só com alguns países da África, que é o Afeganistão e o Paquistão, que ainda estão com problemas dessa doença. Nós aqui no Brasil já está erradicado, e que com a Fundação Bill Gates, Melinda Gates, a cada $1 que o Rotary Internacional coloca para fazer as vacinas, para pagar os laboratórios, eles colocam 2. Então, nessa campanha, nessa provocação, estamos, digo, Rotary e a Fundação Bill Gates, eliminando, de fato, a paralisia infantil na área de todo o mundo, a não ser alguns países, então, da África. E quero também dizer que nós estamos ainda no Outubro Rosa, e que nas terças-feiras, a Secretaria Municipal de Saúde do nosso município está abrindo todos os postos até às 21 horas para que aquela mulher faça o seu preventivo, faça o seu toque de mama, e também até na área odontológica está sendo aberta. Então, toda a pessoa que não puder ir durante o expediente, os postos de saúde do nosso município estão atendendo até às 21 horas, todas as terças-feiras. Então, temos ainda a semana que vem para contribuir também com a campanha do Outubro Rosa, que mexe com muita gente, né, com as nossas mulheres. Nós temos aqui na frente, durante todo o mês, umas obras de arte que foi patrocinada pelo CDDCAI e pela Cera Semana... O mês da criança também, e para vocês observarem, aqueles gatos que tem ali pintados são feitos de jornal. A gente diz papel machê, mas é jornal amassado, molhado, e é construído aquelas pinturas também que são ali. O que, que é o CDDCAI? É o Centro do Direito da Criança e Adolescente, que tem problema de infração, que são infratores que no período inverso da escola trabalham nessa ONG. Então, é os trabalhos que estão ali no nosso corredor de entrada para exposição, no sentido de mostrar o trabalho que eles realizam. E quero aqui deixar o meu abraço a todo servidor público, que nós estamos comemorando na segunda-feira, e dizer aos nossos desta casa que para eles não é fácil tocar a máquina, porque todos os anos eles têm um novo patrão. Isso é uma dificuldade. Ah, os servidores públicos dessa casa têm que ter uma sabedoria para gerir esse detalhe. Porque todos os anos muda a gerência dessa casa. No executivo é de 4 em 4 anos e ultimamente está sendo de 8 em 8, né? Mas é de 8 em 8. Mas que nós, políticos, somos passageiros. E eles são os que comandam, que seguem a máquina pública de acordo com o que rege o Estatuto do Servidor. E que nós tenhamos que valorizar o servidor público, porque é o que continua, né, no comando após a mudança de gerenciamento do nosso município. Então era isso, e dizer também a Rosane falando sobre a campanha, que bom que termina hoje a campanha política. Olha, porque foi assim uma coisa desastrosa, os ataques, as ofensas. A gente não viu o compromisso com a criança, com o adolescente, com a mulher. É só ataques pessoais, e que eu não sei fazer esse tipo de debate. Para mim me constrange, mas que nós todos tenhamos um bom voto no domingo e que a verdadeira democracia vença no nosso país. Muito obrigada.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, imprensa, comunidade, realmente domingo encerra-se as eleições propriamente ditas, né? Às 17 horas encerra-se o pleito. E nós temos, a nível federal, duas propostas. Uma é continuar com a turma do Mensalão, do Petrolão, do Pronafão agora. E a outra é o espírito de mudança que paira pela sociedade. Só que resta dúvida para a sociedade em função do que vem dizendo as pesquisas. Eu já falava com outros colegas que esse vereador é totalmente contra, acho que teria que ser, a pesquisa ela teria que ser banida do quadro político por causa das interferências, e nós sentimos isso quando aconteceu no estado. O Sartori nem o segundo turno ia, terminou em primeiro lugar. A diferença que se dá com a Aécio e com a Dilma não se concretizou, que as pesquisas diziam. E agora as mesmas pesquisas que diziam que a Aécio ia para o segundo turno com uma diferença muito abaixo da presidenta, dando a presidente Dilma na frente. E já isto é censo, já diz ao contrário. Diz que o Aécio tem 9% na frente. Então é um contrassenso terrível que nós estamos vendo da questão das pesquisas, que induzem sim, né? Sem contar aquilo que acho que todos os colegas repudiam, que é aquelas mentiras, calúnias de tudo que é natureza, que isso não vem somar, isso vem destruir a questão da democracia. Nós vemos nesse governo que está buscando a reeleição destruir aquelas instituições mais sérias que nós tínhamos, IBGE e outros tantos aí, que acabam perdendo essa credibilidade em função do aparelhamento, da máquina, em outros setores, que isso, sem dúvida, vai ser levado em jogo. Vai caber à população do Brasil definir qual proposta se mantém e se dá esse cheque em branco para Dilma continuar, ou se faz uma mudança e vem com a outra proposta que é o qual aprovamos. Eu vi aqui a colega levantar uma questão muito séria, muito preocupante, a questão dos médicos. Que, segundo ela, recebeu a informação de que os médicos estariam pressionando de que o CACOM fecharia. Isso é muito grave. Mas também, Rosâncio, nós temos que ver a militância petista indo nos bairros ameaçar a população carente dizendo que o Aécio vai terminar com o Bolsa Família, sendo que foi na época do PSDB que se criou. Foi o primeiro governo que pensou e criou o Bolsa Escola, o Vale Gás, que depois no governo do PT se juntou essas duas coisas e se transformou no Bolsa Família, aliás, um bom projeto. Diga-se de passagem, a gente não está dizendo de forma alguma que é contra esse projeto, não, e não quero que se entenda assim, né? Então, também dizer que o PSDB deixou sua marca aqui em Juiz. Quem lembra do ministro Serra, foi ele quem trouxe o CACOM para Juiz. Aí eu desafio aqui os colegas a me dizer qual é a grande obra que o PT trouxe para Juiz. Qual é a grande obra? Não se tem essa grande obra. Construiu o espaço do Comissão de Liderança, senhor presidente.
O espaço de comunicação e liderança concedido, senhor vereador.
Mas, dia 5, domingo, nós vamos decidir uma proposta ou outra. E aqui no Estado, o candidato que optou por não entrar na acusação em debate pessoal, mesmo que seja insinuado, quanto mais bate, mais cresce. É que nem massa de pão, Darcy Preto. Quanto mais bate, mais cresce. Por quê? Porque todos conhecem que o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado politizado. E aqui, a comunidade do Rio Grande do Sul está de saco cheio desse tipo de conversa fiada, de promessas vazias, de assinar promessa e não cumprir. Isso vem à tona agora. Podem ir para os bairros falar qualquer tipo de coisa, mas o povo vai saber escolher. E dia 5, não tenho dúvidas, e eu já dizia isso para os colegas aqui que me duvidavam, quando o Sartori tinha 3, 5%, ninguém acreditava, me achavam de louco. Mas era o cara que não entrava na briga. Que acha que tem que fazer o quê? Nós temos que se unir o Rio Grande, dependendo de partido. Aí falam, mas quando o Tarso se elegeu governador, a primeira coisa que ele falou, Rosana, eu sento com qualquer um menos com o PMDB. Quem excluiu o PMDB do processo foi o próprio PT aqui no Estado. Porque agora reclama quando o PMDB do Estado não apoia o PMDB nacional, mas é o PT do Rio Grande do Sul que não quis o PMDB. Isso fique bem claro. Então dizer que com certeza, domingo, o Sartori vai ganhar, porque, como ele mesmo disse na sua tarde de campanha, o nosso partido é o Rio Grande.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra a vereadora Rosana Tenroller, da bancada do PT.
Presidente, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa que está aqui ainda, a plateia, comunidade que está aqui, visitantes também. É difícil se manter calada diante de tanta coisa fútil e inverdade dita aqui. Até porque, como cidadãos e cidadãs, nós temos o dever de fazer o debate, de participar, de expor as opiniões. Porque a pior coisa é a gente em cima do muro. Que tu nunca sabe se cai, se o vento venta da direita, se o vento venta da esquerda, se dá um tremor, se segura no muro e fica para o lado onde fica mais fácil. Aí é bem fácil de fazer política. Aqui no Estado a gente viu, e eu tenho certeza que a população observou a postura dos candidatos agora no primeiro turno, no segundo turno, e o nosso governador, nosso companheiro Tarso Genro, candidato à reeleição, deixou a postura clara, deixou os projetos claros. Ontem quem assistiu o debate ficou estarrecido. Porque não adianta ser água com açúcar e dizer que o meu partido é o Rio Grande. Não é isso que a população quer ouvir. A população quer proposta, quer projeto. Quer votar em algo factível. Evidentemente que temos programas de governo. Aqui no município, estamos no segundo mandato e ainda não realizamos programas e projetos do primeiro. Não é assim que funciona a política. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. O candidato Sartori precisou de 8 anos para concluir, e tenho certeza que não concluiu tudo o que queria em Caxias do Sul. Então a população está julgando sim isso. Está julgando. Tratar os professores com desprezo, nem saber o que é o piso salarial, me desculpe, mas é duro uma pessoa querer se candidatar a governador com essa postura, né? Minimamente, não queria assinar documento dos sindicatos professores, tudo bem. É uma questão de escolha, comunicação de liderança.
Espaço de comunicação de liderança concedido, senhora vereadora.
É uma escolha. Agora, não é postura de candidato a governador tratar os professores dessa forma. Tem aqui um texto de um colunista que diz: não é preciso gostar do PT para reconhecer o que está em jogo. E aqui eu sei que tem muita gente que não gosta do PT. Não precisa gostar do PT. Precisa gostar de um projeto construído não pelo PT, por uma gama de partidos, companheira Rosane Simon, e demais que estão apoiando esse processo. Tem um projeto em curso, um projeto de Estado que valoriza o servidor. Aqui foi falado antes da segurança pública. Foi desmontada a segurança pública nos governos anteriores aqui do Estado. Foi desmontada a segurança pública. O nosso governo concursou, deu aumento, olhou as questões todas da área de segurança. Vai perguntar para qualquer servidor da área de segurança qual é que foi o melhor governo do governo do Estado. Tem dados aqui, não vou me referir porque eu quero falar outras questões. Mas é muito triste ver o cinismo do candidato que não tem proposta e sorri e abre os braços e diz que o partido é o Rio Grande. Vamos combinar que isso é muito difícil. É muito triste. Mas eu quero falar que aqui, não é o PT que está falando, é os jornais, desemprego cai para 4,9%, a taxa menor dos últimos 12 anos. Isso aqui não é invenção do PT. Isso aqui é estatística de política de governo. Eu quero dizer que as 422 escolas técnicas criadas no governo Lula e Dilma, os 133 campus de universidades federais, 18 universidades federais novas, 27 mil docentes, 13 mil servidores, isso é o que foi feito em 12 anos, coisa que nunca foi feita pelos governos anteriores. 8 milhões do Pronatec aqui em Ijuí, para formar os nossos alunos. 8 milhões. E eu quero, por último, senhor presidente, que eu sei que a oposição já está dizendo aqui, já está articulando para responder, não tem problema nenhum, eu nunca tive medo de debate, mas que a verdade tem que ser dita, ela tem que ser dita. O panfleto de direita da Veja, reacionária, que acaba com o jornalismo do país, o absurdo do absurdo, antecipar a edição que era do domingo. Olha aqui, ó, 2002, 2006, 2010, 2014, o desserviço para a comunidade brasileira, para jogar, dizer que o Lula e a Dilma são corruptos, sem prova nenhuma, isso é um absurdo, absurdo para confundir a comunidade, para confundir a população. Eu quero, para quem não teve o prazer de ouvir a nossa presidenta Dilma falar ontem, nas palavras dela: eu não posso me calar diante desse ato de terrorismo articulado pela Veja e seus parceiros ocultos, que nem são tão ocultos assim, minhas palavras. Em atitude que envergonha a imprensa e agride nossa tradição democrática. Mais uma vez, baseando-se em supostas declarações de pessoas do submundo do crime, a revista tenta envolver diretamente a mim e o presidente Lula nos episódios da Petrobras, que estão sob investigação da justiça. Mas o povo brasileiro sabe que eu não compactuo e nunca compactei com a corrupção. A minha história é um testemunho disso. Sou uma defensora intransigente da liberdade de imprensa, mas a consciência, concluindo, senhor presidente, a consciência livre da nação não pode aceitar que mais uma vez se divulgue falsa denúncia no meio de um processo eleitoral em que está em jogo o futuro do Brasil. Os brasileiros darão a sua resposta à Veja e a seus cúmplices nas urnas. E eu darei a eles a minha resposta na justiça, finaliza. Concluindo, desejo a todos e todas um bom processo eleitoral, que a baixaria não tome conta, que a violência não tome conta, como tomou conta o dia que o nosso governador veio, foi afrontado por militantes da oposição na esquina de onde estava se realizando o evento. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra o vereador Daniel Perões, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, é uma satisfação estarmos na tribuna conversando com os colegas vereadores e tratar a realidade do Brasil, a nossa democracia, que no domingo nós teremos as eleições e escolheremos o nosso futuro presidente e o nosso futuro governador. Nós queremos tirar a estampa registrada em nosso Brasil e nosso Estado da corrupção, do roubo, da cervergonhice, dá para se dizer, senhor presidente, do que vem estampado na mídia e na propaganda. Cito exemplos que nós todos somos sabedores e não podemos deixar de transmitir, como publicado pela revista Veja, que foi editado e encaminhado para a circulação. Odoleiro Alberto Youssef, caixa do esquema de corrupção da Petrobras, revelou à Polícia Federal e ao Ministério Público na terça-feira passada que Lula e Dilma tinham conhecimento das tenebrosas transações na estatal. Eles sabiam de tudo. O que, que significa isso, senhor presidente? A roubalheira escancarada do Partido dos Trabalhadores, que vem apresentando a comunidade do Brasil, que é o que nós não queremos, que é o que nós queremos, a mudança do nosso estado do Rio Grande do Sul. Como exemplo, no nosso estado que eu cito, o que vem espalhando dentro do nosso hospital de caridade, que é um risco, que é um risco. Quem sempre mente é o PT, dos valores dos serviços prestados, 9 milhões e 500 mil estão em atraso, que o HCI deveria receber para dar atenção especial que vem dando. Mesmo não recebendo, ele dá atenção especial. Mas o que, que pode acontecer? O hospital vira parar os serviços, que todos nós seremos prejudicados. E o Jornal da Manhã estampou com a maior clareza o que vem ocorrendo em nosso estado com o PRONAF, aonde levantou o deputado federal reeleito, que é uma vergonha para o estado do Rio Grande do Sul, bom gás de estar se apropriando de dinheiro alheio, pegando o nome CPFs de agricultores, trabalhadores e pegando empréstimo. Para que os agricultores estão vindo se manifestar, que não pegaram esse dinheiro e que o PRONAF não pode ser cobrado deles. Esse é o trabalho do PT em nosso Brasil, em nosso Estado, que nós queremos mudar, e o Brasil e o Estado irá fazer diferença, senhor presidente. Domingo, como divulgado pelas pesquisas que vem apresentando, o Aécio será o nosso presidente. E o Sartório será o nosso governador para transmitir uma transparência com muito mais atenção e satisfação ao nosso Brasil, ao nosso Estado. O que que o nosso Brasil cresceu que nós podemos levantar, colega vereador Rosane? O Brasil cresceu menos que a Argentina. O Brasil cresceu menos que o Peru. O Brasil cresceu menos que o Chile. O Brasil cresceu menos que o Paraguai, sendo comparado a Bolívia e Venezuela. E nós investimos, sim, em Cuba, num porto aonde o BNDES financiou 950 milhões de dólares, aonde deixa de dar um financiamento e uma atenção especial para o povo brasileiro e para o povo rio-grandense que precisa dessa atenção. Essa é a realidade do Brasil hoje e que nós precisamos mudar e queremos mudar e será mudado. Domingo, dia 26... de outubro, segundo turno, teremos Aécio Neves, presidente da República do Brasil, e José Ivo Sartori, governador do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.
Devo dizer aos nobres pares que, infelizmente, aqui nessa tribuna é a mesma coisa que a gente vê na TV e no rádio, né? É, eu achei que nós íamos ver alguma proposta aqui, mas de nenhum lado. Eu gostaria de desejar um feliz dia do funcionário público, principalmente aos servidores da nossa casa, também aos servidores públicos municipais de Juiz. Gostaria de avisar os nobres pares também que a escolha do vereador idoso não será mais na semana que vem. Conversaremos na próxima reunião das comissões para definir a data. Todos escolham aquele que achar melhor. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.